Toda obra pública é feita com seu dinheiro. Quem decide onde o nosso dinheiro será empregado são os políticos que escolhemos por meio do voto. Mas obras de infraestrutura muitas vezes tomam mais de um mandato para ficarem prontas. Entre as etapas do diagnóstico das necessidades, das demandas das pessoas e da economia, da tomada de decisão, do projeto e da obra em si, passam-se anos e muda-se o cenário político. Essas decisões precisam ser tomadas com critérios técnicos, com a participação popular, junto com os verdadeiros donos desse dinheiro e beneficiários ou não da infraestrutura que se pretende construir. Olhar para o território, para a demanda real e para os processos de tomada de decisão das políticas públicas nesse setor é o objetivo do podcast Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos. Vamos juntos deixar essa conversa mais fácil e agradável, sem perder a profundidade do tema. Hoje estão em pauta diversas obras de infraestrutura de transportes que causam polêmica pelos impactos nos territórios de povos originários, em cidades amazônicas e também no meio ambiente. Mas como esses projetos são concebidos e onde são discutidos? Essas perguntas são tão importantes para entender como o futuro do Brasil, o nosso futuro, é planejado. Meu nome é Cláudio de Oliveira, sou jornalista e assistente da Secretaria Executiva do GT Infraestrutura e para começar nossos diálogos estamos com André Luiz Ferreira, diretor executivo do IEMA, Instituto de Energia e Meio Ambiente. E nesse episódio vamos falar sobre o planejamento de infraestrutura de transporte de cargas no Brasil. Seja bem-vindo, André.
Eu que agradeço. À disposição.
Bom, André, no Brasil, a população e a imprensa, de modo geral, não discute planejamento. Quando muito, discute um projeto de forma isolada, por exemplo, a ferrogrão, sem levar em conta outras opções de escoamento de grãos. O Plano Nacional de Logística 2035 não traz nenhum cenário sem a ferrovia. E ela continua sendo estudada agora, já com um cenário completamente diferente, e ainda assim, né, a gente fica esperando que o planejamento realmente entre nessa perspectiva dos corredores logísticos, que fale de qualidade de projetos e não de obras, né? Como é que a gente começa a fazer isso de uma maneira mais eficiente?
Bom, primeiro é preciso ter claro, acho que você disse isso em outras palavras, quando se discute hoje infraestrutura, se discute em projetos isolados. Discussão hoje que se faz na mídia, na sociedade em geral, é sobre projeto específico quando uma série de decisões já foram tomadas. Muitas vezes essa discussão ela ocorre, ela começa a aparecer durante o licenciamento ambiental ou, quando muito, na elaboração do técnica do projeto, dos projetos de engenharia. Bom, e o problema é que, nesse estágio, você tem duas limitações muito importantes aí. A primeira limitação ela diz respeito a um problema temporal. É muito tardia a discussão do licenciamento ambiental. Quando se discute um projeto nesse estágio, uma série de decisões já foram tomadas, compromissos foram assumidos, muito dinheiro foi investido, e dificilmente você reverte um projeto desse. O que você tem são conflitos e uma discussão quase que restrita à compensação. Então tem uma limitação aí e há muito pouco espaço nesse estágio da discussão para discutir alternativas de projetos. Não é possível. Alternativas de corredores logísticos. Então existe uma limitação que é temporal. A discussão é muito tardia. Um segundo ponto é uma limitação em termos de escopo e de abrangência territorial. E aí é um problema do licenciamento ambiental. Porque você não trabalha com um conjunto de projetos numa mesma região. Você trabalha com projetos isolados. E, na verdade, projetos de transportes eles não ocorrem isoladamente. A engenharia de transportes trabalha com corredores logísticos. O que significa isso? Que você precisa de um conjunto de projetos complementares, e a maior parte das vezes é isso, onde um projeto suporta o outro. Você tem Você pega o caso da Ferrogrão, por exemplo. Não é só a Ferrogrão. Você não pode discutir um projeto isolado. Você tem os terminais de transbordo de carga, você tem a hidrovia para onde vai essa mercadoria depois, você tem armazéns, tem um conjunto de investimentos, um conjunto de obras que no seu conjunto trata-se como corredor logístico. E o licenciamento ambiental é ponto a ponto. Ele isola cada um desses projetos, o que limita a avaliação de impactos. Então, essa é uma limitação que a gente tem e essas questões só podem ser discutidas no âmbito do planejamento e não quando um projeto já foi decidido. Antes de um projeto entrar na agenda governamental.
O Plano Nacional de Logística, por exemplo, né, o do 2035, ele traz a Ferrogrão em todos os cenários, né? E a gente lembra que a gente tem aqui a Rumo, tem a Norte-Sul, a Fico, a Fiol, quer dizer, e outra. Ele foi pensado em 2014, a Fico e a Fiol previstas para vir depois da Ferrogrão. Ou seja, os cenários desses estudos setoriais, vamos dizer assim, que você se refere, né? Quer dizer, precisamos analisar as alternativas, tão longe de ser construído, né?
O momento que se faz isso na etapa de planejamento, muito anterior a um projeto já ser decidido pelo governo. E na boa prática de planejamento, você precisa fazer análise de alternativas. O PNL 2035, que é o último feito, que é o que está até o momento em vigor, ele de fato não trabalhou com análise de alternativas. Portanto, ele não seguiu a boa prática técnica nesse aspecto. Ele não trabalha com análise de alternativas, não incorpora os riscos sociais e ambientais ao nível do planejamento, ou seja, a escolha de uma rota para escoar a mercadoria não é comparada com outras rotas, com outros corredores logísticos. Não há essa comparação e, portanto, há uma decisão já tomada por vamos pegar o caso da Ferrogrão, por exemplo. Há um interesse do mercado, um interesse legítimo, mas há outros interesses também legítimos que deveriam ser levados em conta. É que as mercadorias produzidas, por exemplo, no Centro-Oeste, especialmente grãos, saiam pelos portos do Arco Norte, pela Amazônia. Quando você toma uma decisão que vai sair por aí, você elimina todas as outras alternativas. E a Ferrogrão é produto de uma decisão de que a mercadoria vai sair pelos portos do Arco Norte, no caso aqui pela bacia do Tapajós, não é? E isso não foi comparado, não há uma comparação com outras possibilidades de exportar essa mercadoria e grãos, pelos portos do leste, por exemplo. Há uma série de portos, você citou um caso desse, a saída por Santos, a saída, há uma ferrovia sendo construída já, que é a Fiol, saindo pela Bahia. A ferrovia Norte-Sul pode ser alimentada para que essa mercadoria possa sair por São Luís, pelo porto de Itaqui, que é um porto excelente, não é? Então, não foram, isso não aparece no PNL 2035, isso faz muita falta.
Sim, entendo perfeitamente. Quer dizer, agora, essa discussão, André, ela normalmente gira muito num corpo técnico, né? Engenheiros, economistas que vão definir os gargalos, o que precisa, onde está sendo produzida efetivamente essa mercadoria, para onde ela precisa ir. Só que as pessoas parecem que planejam isso em Marte ou em Júpiter, porque ninguém olha para o território, para quem está no chão, para quem vive ali, para quem produz muitas vezes muitas mercadorias, seja da agricultura familiar, seja artística, não importa, né? Um beneficiamento do látex, o que seja, da castanha, do açaí, e não tem um pensamento ou uma participação popular nesse processo de tomada de decisão. Ou seja, as necessidades do ribeirinho, do indígena, dos próprios habitantes das cidades amazônicas não estão sendo levadas em consideração. Como é que eles podem participar desse processo, opinar, mesmo às vezes não tendo um conhecimento técnico, por exemplo, de engenharia?
Bom, primeiro é preciso ter claro o seguinte, um plano setorial de transporte, de investimentos em transportes, ele ocorre, e isso é a boa prática, ele ocorre antes de você incluir um projeto no orçamento público, orçamento geral da União, ou mesmo de oferecer um projeto para iniciativa privada, por meio de leilão e de concessão. Portanto, ele é um processo que ocorre em estágio anterior a esse. O que acontece no Brasil é que você não tem regulamentado, não há qualquer obrigatoriedade, não há qualquer ilegalidade em você fazer o plano de logística e selecionar e definir que projetos você vai oferecer, seja para o orçamento público, seja para ser concedido para iniciativa privada, não há nada que exija transparência e critério. Então, o que significa é que hoje você não tem critérios claros sobre como é que são decididos os investimentos, não há critérios para isso, definidos e públicos, obviamente critérios são usados, mas esses critérios não são transparentes. E claramente não são incorporados os riscos sociais e ambientais nessa etapa, conforme eu já falei, elas são deixadas para o licenciamento ambiental. E aí, indo direto à sua pergunta, não é prevista participação pública na discussão do planejamento setorial, da escolha, de alternativas, enfim, não é. O que existe hoje, é uma prática muito insuficiente, é que a hora que você termina o plano, esse plano é colocado em consulta pública, não é um plano de 300, 400 páginas, fica na internet, para ver comentários, sugestões, etc. Não é disso que está se falando. A hora que você coloca um plano desse para discussão pública, uma série de decisões já foram tomadas e foram tomadas não num debate aberto com a sociedade. Obviamente, alguma conversa há, não é? Mas há conversa com alguns setores específicos do mercado, mas não um debate amplo com a sociedade. Estaria aí, é nesse momento que a sociedade civil deveria participar. Não só os impactados, mas consultores em geral, especialistas, as pessoas que vivem nos territórios, enfim, porque é um momento importante onde você não está discutindo um
projeto. Professores das universidades amazônicas,
por exemplo.
Pessoas que trabalham, que são filiadas ao CREA do Pará, do Amazonas, de Mato Grosso.
Isso, exatamente.
Pessoas capacitadas, mas que estão com outro olhar, um olhar da sociedade civil, né?
Exatamente. Nós não estamos falando aqui só de movimento social e ONG. Tem muita gente que gostaria, e logicamente que o importante são os impactados, mas é mais do que isso, né? Então é um debate aberto com a sociedade e que não ocorre hoje. E que faz uma falta. E a boa prática no mundo de planejamento de transportes vai nessa direção. O próprio Tribunal de Contas da União tem um acórdão de dezembro de 23, que ele aponta como uma importante fragilidade do planejamento de infraestrutura de logística de transportes no Brasil, a ausência de participação pública, não é? A falta de critérios transparentes para a escolha de um projeto ou outro. Então, mas o que está no coração disso é que nada disso é uma ilegalidade, nada disso constitui uma ilegalidade, porque você não tem obrigatoriedade disso. Você começa a ter exigências normativas e legais depois que um projeto já entrou no Orçamento Geral da União ou quando ele está dentro lá da Secretaria do PPI para ser concedido em leilão para iniciativa privada. Daí para frente você tem regramento. Você tem regramento, acompanhamento, normatização. Quando já se decidiu pelos projetos. Mas antes disso, não. Então você tem uma grande lacuna. Você não tem esse local, esse momento, esse fórum de discussão onde a sociedade pode se manifestar e debater sobre o planejamento de infraestrutura. Esse lugar hoje não existe. Ele é informal. Alguns setores da sociedade têm acesso, historicamente, aos tomadores de decisão, parcelas do mercado discutem o planejamento, mas é uma discussão fechada e não aberta com a sociedade. Seria muito salutar que isso mudasse.
Perfeito, André. O IEMA, junto com o GT Infraestrutura, inclusive, vem trabalhando com uma ótica de ampliar essa participação popular, seja por meio do plano de governo aberto, seja na discussão do Plano Nacional de Logística 2050. Então, existe uma perspectiva de se abrir um pouquinho mais esse diálogo e trazer outros olhares, né, para enriquecer a discussão e aperfeiçoar o planejamento. Né?
Existe. Bom, está começando a ser feito pelo governo federal o Plano Nacional de Logística 2050. E o que a gente tem notado até agora é uma disposição numa prática diferente, que espero se concretize. Estão sendo previstos debates públicos, audiências, conversas nos territórios sobre corredores logísticos. Então, assim, há uma oportunidade, parece haver uma oportunidade de elaborar um plano de logística de uma maneira diferente do que nós tivemos até agora nos anteriores. Agora, é um desafio enorme, é um desafio para todas as... É um desafio para os tomadores de decisão, que é um setor que não é usual ter abertura e diálogo com a sociedade, e numa linguagem historicamente hermética, vai precisar ter uma outra forma de se comunicar, não é? Então tem um desafio para o tomador de decisão em conversar com a sociedade, mas seguramente tem um desafio também por parte dos setores da sociedade em se preparar para um debate. Eu, usualmente, o posicionamento da sociedade é sobre um projeto específico e muitas vezes projetos que apareceram no território com uma série de impactos e, portanto, é uma postura de resistência. Reativa ao projeto, justa e legítima. Quando você vai para um processo desse, de discussão, de planejamento, o grande desafio são proposições. Porque aí é discutir alternativas, discutir o futuro da infraestrutura do país, que tipo de mercadoria nós queremos que seja priorizado pela infraestrutura. Então, assim, é um debate importante que eu acho que vai exigir uma qualificação e uma disposição de todas as partes muito maior do que historicamente. Eu acho que aí tem um desafio enorme, porque não basta você criar os espaços e os momentos para dialogar, para um diálogo e uma discussão entre sociedade e governo. Existe... Além de criar esses espaços, nós precisamos estar preparados para o debate que vai ocorrer nesse espaço e a forma de dialogar. E aí eu vejo um desafio enorme, tanto por parte da sociedade quanto por parte do tomador de decisão. Mas é um bom desafio, né? Para mim é um avanço isso. Isso faz parte do processo civilizatório, né? Nós nos prepararmos para ter esse tipo de debate onde a sociedade possa discutir o futuro do país, o futuro da infraestrutura. Enfim, eu espero que ao longo de 2025 as coisas se concretizem no Plano Nacional de Logística 2050 da forma como vem sendo anunciada pelos responsáveis pelo plano no Ministério de Transportes. Tem uma oportunidade aí, né?
Muito obrigado, André. A gente está chegando aqui no final desse programa. Não à toa, ele chama Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, ou seja, esse olhar múltiplo, né, sobre a infraestrutura e o planejamento do futuro do Brasil. Obrigado por participar com a gente.
Eu que agradeço. Obrigado, Cláudio.
Grato. Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio. Nos próximos diálogos, vamos falar sobre boas práticas de planejamento. Qual o caminho certo a trilhar?
Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais @gtinfraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima.
É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é revolução. Não se pode esperar 2030 para promover a transformação. É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é revolução. É florestar mentes, é revolução. Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar o apagão da inconsequência. Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar o apagão da inconsequência. Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar o apagão da inconsequência.